Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do XP Log Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de assistência durante a webconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador no chat do nosso webcast. Lembrando que essa conferência está sendo gravada e transmitida pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também a apresentação trimestral do fundo para acompanhamento. As perguntas feitas no webcast serão lidas durante o Q&A. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos.
Bom dia a todos, obrigado por participarem da nossa teleconferência trimestral de resultados do XP Log. O Pedro Carras falando, gestor de fundos imobiliários da XP Asset. Começa a apresentação trazendo alguns destaques na carta do gestor em relação ao desempenho do primeiro trimestre. O ano começou de forma muito positiva, a gente teve um mês de janeiro e fevereiro muito positivo. A gente realmente acredita. Só um instante, só um instante. Desculpem. A gente começou o ano de forma muito positiva, com os meses de janeiro e fevereiro muito bons, com expectativa muito grande para o ano. A gente tinha um bom caminho pela frente em relação à aprovação das reformas estruturais do país, com juros baixos, ainda que num patamar mais alto que o atual, mas com o menor juros da história do país, inflação controlada, e uma expectativa de crescimento do PIB da ordem de 2 a 2,5% depois de alguns anos andando relativamente de lado. Infelizmente, a gente foi pego de surpresa no mês de março com a pandemia, um problema sanitário que traz adversidade para a economia, e isso causou um efeito muito grande em toda a cadeia econômica, cadeia produtiva, afetando todos os setores, incluindo o segmento logístico, que de alguma forma, apesar de estar demonstrando uma resiliência um pouco maior, também está sendo afetado. Por conta desse motivo, a gente já vê uma revisão do PIB do país. Essa previsão tem sido revisitada aí constantemente, mas nesse momento a última estimativa do Banco Central é da ordem de 3,8% de queda para 2020, o que infelizmente coloca um ponto de interrogação em relação aos próximos meses e anos no país. Em relação à performance do primeiro trimestre, a gente distribuiu um total de R$ 1,86 por cota no primeiro trimestre, o equivalente a um yield de 7,11, considerando a cota de fechamento de março, ou 7,37, considerando a cota da última emissão realizada em setembro do ano passado. O retorno total bruto foi bastante afetado por conta da instabilidade do mercado no mês de março, fechando o trimestre com menos 33,6 no consolidado do trimestre. Em relação às perspectivas, a gente tinha anunciado no final de fevereiro o anúncio de início e o prospecto definitivo da quarta emissão de cotas, no montante de R$ 500 milhões, que infelizmente precisou ser adiada, ou melhor, cancelada em função da grande instabilidade do mercado de capitais e mercado financeiro. A gente tem acompanhado bem de perto todos os dias, em relação à continuidade do mercado logístico também, do mercado de capitais, para reavaliar, conforme seja o caso, a retomada de uma nova emissão de cotas para que a gente dê andamento aos pagamentos e aquisições que estavam previstas na quarta emissão de cotas. Atualmente, o fundo possui 23 contratos, dos quais 66% da receita vem de contratos atípicos, o que acaba causando, junto com a grande diversificação de segmentos nos quais os nossos locatários atuam, uma diversificação grande no fundo e uma certa resiliência se comparado a outros setores e outros fundos. A gente entende de forma geral que, a despeito de termos recebido 11 pleitos de locatários ao longo das últimas semanas, solicitando algum tipo de renegociação, a gente teve êxito nas negociações e conseguiu controlar de forma considerável a distribuição de rendimentos do fundo. Em relação à inadimplência, a gente teve um único caso, equivalente a aproximadamente 4%, de um locatário que já vinha passando dificuldades antes da pandemia, mas o que a gente pode afirmar nesse momento é que a gente tem mantido negociações bem saudáveis com o locatário e aparentemente chegamos num acordo que não só permitirá a retomada de pagamento do aluguel por parte do locatário, como também a manutenção do mesmo no galpão, que era até então uma preocupação nossa. Então, logo esse acordo seja firmado, a gente vai comunicar prontamente ao mercado. Em relação às obras que a gente tem em andamento, ambas em Cajamar, o Leroy e o Especulativo, a gente não tem nenhuma alteração de cronograma até o momento. Leroy, inclusive, está em estágio extremamente avançado. A gente já entregou a primeira fase no valor de 62 mil metros quadrados, aproximadamente. Já obtivemos o AVCB e o ABITS. E nesse momento estamos em tratativas com a Leroy para recebimento do imóvel. Em relação à segunda fase, está mantida a entrega para junho, portanto a gente não imagina ter qualquer impacto em relação à entrega da Leroy. Em relação à entrega do Especulativo, a obra também está com seu cronograma mantido. A gente mantém a previsão de inauguração no primeiro trimestre do ano que vem. Como vocês podem observar no prospecto da quarta emissão que acabou tendo que ser cancelada, a gente tinha a necessidade de captação de alguns valores para continuidade dessas obras, continuamos tendo, mas não afeta em nada o fato de ter sido cancelada essa emissão por hora, porque nosso caixa para essas obras ainda está confortável até meados de 2020, até meados de julho, para ser mais exato. Portanto, a gente tem até meados de julho para avaliar o melhor momento para retomar essa captação ou, eventualmente, pensando em uma solução alternativa, como, por exemplo, a alavancagem de parte do valor. Seguindo em frente, no slide seguinte, a gente traz alguns destaques do primeiro trimestre. A gente fechou o trimestre com uma área bruta locável de quase 650 mil metros quadrados, 647.891 metros quadrados. Essa BL cresceu bastante ao longo do último trimestre do ano passado, quando a gente concluiu a terceira emissão de cotas. A gente captou um montante de 828 milhões de reais, fizemos diversas aquisições, chegando no patamar de 648 mil metros quadrados. A vacância física permanece em 4%, em linha com o último trimestre. Essa vacância é basicamente composta por uma área de aproximadamente 20 mil metros em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e uma pequena área também no WTTP2, em Barueri. A inadimplência líquida, conforme a gente já citou na carta, chegou no montante de 4%, aproximadamente. Foi um único locatário que a gente teve inadimplente. E, como eu mencionei, essa negociação está em estágio avançado, em uma situação, a priori, bastante controlada. Agora, na sequência, uma breve linha do tempo. O fundo começou as atividades em junho de 2018, com a primeira emissão. A gente fez algumas aquisições, até que em junho de 2019, exatamente um ano depois, a gente fez a segunda emissão de cotas no montante de quase 300 milhões. E, por fim, no final de setembro, início de outubro, a gente fez a terceira emissão de cotas no valor de 828 milhões, fazendo com que o fundo chegasse hoje a um patrimônio da ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais, onde a gente fez as últimas aquisições, a última delas, a aquisição de 90% de um galpão alugado para a Unilever, em Cabo de Santo Agostinho, e também o pagamento da segunda tranche do Especulativo Cajamar, que, como eu falei, permanece em obra. Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão e vai dar continuidade ao cenário macroeconômico.
Bom dia a todos, obrigado pela presença. Dando sequência no cenário macro, a gente começa falando do PIB. A gente destaca aqui no texto a inversão da expectativa, né? Era prevista em torno de 2,3%. Por cento de crescimento. No último trimestre a gente trouxe essa informação e infelizmente aí com os efeitos do combate ao Covid, essa realidade de curto prazo mudou totalmente. Hoje a previsão é de menos 3,8%, falando aí pelo Focus, mas a gente já tem visto movimentos e críticas de analistas de que isso pode piorar, né? Pode ser uma queda ainda maior no ano. O que muda totalmente o cenário de curto prazo e é uma realidade que, na verdade, ela é compartilhada a nível global. Outra preocupação que a gente tem em 2020, que a gente menciona em relação a esse contexto macro, são as eleições nos Estados Unidos. A gente sabe que ela traz, geralmente, bastante volatilidade, então a gente destaca a importância de acompanhar também essas eleições, E sem dúvida, um ano muito desafiador, tanto no nível aí das medidas para conter o vírus, quanto no aspecto político, tanto dentro do Brasil quanto fora. Em relação à meta Selic, a gente tem observado aí que desde de abril de 2017 ela se acentuou na queda. Essa meta vem caindo e chegou agora ao patamar de 3%. Então, nós destacamos aí no texto que parte dessa queda é principalmente pela dificuldade na produção industrial. Então, antes mesmo da crise, a gente já estava observando que a economia não estava reagindo, mesmo com esse estímulo. Esse nível baixo, ele é muito importante para a cadeia produtiva, para os investimentos, mas o país, aí, depois de anos de recessão e certa estagnação, ainda não tinha conseguido pegar esse trilho. E, infelizmente, agora com a crise do Covid, esse indicador, essa meta teve que ser ainda mais diminuída para tentar, de alguma forma, segurar e reverter a queda do cenário macro. A gente destaca também que, se por um lado esse indicador indica aí essa dificuldade e essa crise, né, que está impactando a economia, por outro lado, a gente espera realmente que, uma vez que a gente comece a sair gradativamente desse problema, essa meta seja mantida para que realmente a economia possa finalmente surfar aí os benefícios desse nível de taxa de juros. No slide seguinte, destacamos a inflação. 2020, a previsão agora é de 2%. Então, esse indicador, apesar de ser bom quando o nível é baixo, o nível de 2% já é algo preocupante, se indica que realmente não existe pressão de subida dos preços, exatamente porque a produção industrial caiu muito e o consumo também, né? Então, o nível de demanda vem caindo com os problemas financeiros que o país todos está atravessando. E a gente traz no slide ao lado exatamente um indicador para a gente visualizar a questão do desemprego, que tem uma relação direta com o nível de renda. Então, se a gente observar o histórico, a gente colocou desde dezembro de 2012, a partir de dezembro de 2014, esse indicador produzido pela FGV, ele começou a disparar para cima, o que indica um aspecto negativo, quanto mais alto, pior. Depois aí do final de 2015, ele se estabilizou em patamares elevados de desemprego, e no último trimestre de 2019, a gente estava acompanhando esse indicador, ele tinha feito aí uma queda que já sinalizava que a economia estava finalmente reagindo. Então, esse indicador era muito importante porque ele, de alguma forma, ele é antecedente, ele prevê, ele dá uma estimativa aí do que pode acontecer nos próximos meses. Mas, infelizmente, aí com o início de 2020 e com a chegada do vírus no país, esse indicador voltou a indicar para cima, e pela própria FGV, em entrevistas aí com os pesquisadores, eles indicam que esse indicador deve disparar para cima, superar os níveis de 2016, pelo menos de curto prazo. Então, é um indicador que a gente vai acompanhar bastante de perto, junto com outros indicadores como o CAGED e também indicadores do IBGE. No slide seguinte, na página 11, a gente trouxe a pesquisa industrial mensal, que é um indicador muito importante aí para visualizar os choques na economia. Então, se vocês observarem, a gente colocou um histórico desde 2002, depois de um grande crescimento econômico que o Brasil experimentou, a gente teve um choque que foi puxado principalmente pela crise do subprime nos Estados Unidos. A gente pode observar esse choque na economia. Depois a economia se recuperou, voltou à produção industrial em bons patamares. Depois, com a crise política, a gente veio em queda. E no ano de 2018, a gente pode observar um choque também da greve dos caminhoneiros, e agora um choque compatível à greve e que deve se piorar aí nos próximos meses. A gente pode ver uma inflexão muito forte nessa curva. Foi uma queda de 9% só em março, considerando que março a gente teve a última quinzena com impacto realmente aí das ações de combate ao Covid. Então, no curtíssimo prazo, a gente tem bastante preocupação e é um indicador aí que faz uma bela demonstração gráfica do problema que a gente está vivenciando. Em relação ao índice de confiança empresarial, também um indicador importante para a gente observar aí qual é a expectativa dos principais agentes, geradores de emprego. E a expectativa realmente mudou completamente aí no último mês de março, e foi para um patamar muito baixo, um patamar que superou os piores aí nos últimos anos. A gente colocou uma série desde dezembro de 2012 para mostrar que realmente a preocupação geral, a confiança do consumidor também caiu drasticamente, num nível muito parecido, e a gente vai acompanhar isso daqui, porque quanto mais alto esse indicador, a gente vê e espera que as decisões sejam pautadas para investimento. Esse indicador é muito baixo, significa que necessariamente as empresas vão segurar, e é o que está acontecendo. As empresas agora estão segurando realmente CAPEX, qualquer nível de expansão, para poder fazer o controle de caixa. Seguindo agora com o resultado do fundo, a gente traz no slide 13 o resultado financeiro do fundo nos últimos 4 trimestres e também 12 meses. A gente pode observar que após a consolidação da última oferta, da terceira emissão, feita em setembro de 2019, o fundo atingiu aí um volume e um nível de resultado muito relevante. Em termos de distribuição, o fundo teve uma média no último trimestre de 62 centavos por cota, no trimestre anterior 64, então níveis excelentes de distribuição. O fundo, como o Carrasco colocou, tem aí capacidade e uma boa resiliência para poder trabalhar com os locatários a manutenção de um bom nível de renda. Dando prosseguimento na questão do resultado do fundo no histórico, a gente pode observar que, se pegar desde o IPO, que foi em junho de 2018, até março de 2020, o fundo teve um retorno total, que inclui valorização a mercado e também os rendimentos pagos, de 36%, bateu o IFIX nesse período, que no mesmo intervalo fez 13%. Então, é um fundo que tem uma performance muito interessante, e era uma performance, inclusive, ainda muito superior a essa que a gente está falando, mas com o início da crise, todo o mercado financeiro, em geral, aí, com nível de estresse e incerteza, colocou bastante prêmio de risco nas negociações e fez com que o valor da cota caísse, ao menos agora no curto prazo. Seguindo com indicadores operacionais, o fundo tem uma média de 2% a 1% de caixa próprio, então aqui a gente não inclui o caixa que está no fundo, mas que já está alocado nas tranches aí para as obras, então é só um caixa do próprio fundo, isso é algo em torno de 18 milhões. Em termos de tipologia dos contratos, a gente tem um percentual de 66% da renda atrelada a contratos atípicos, então é algo bastante relevante no fundo. Em termos de vencimento, os contratos são de longo prazo, com 78% acima de 2023. A gente tem 2% em 2020, que é basicamente um contrato, que inclusive a gente já está em minuta de renovação, tem boas perspectivas, a gente está trabalhando para que isso seja concluído. Em relação ao revisional dos contratos, a gente destaca aqui os períodos, basicamente a gente considera esse indicador depois de 3 anos, né, dos contratos típicos, a possibilidade, mas obviamente a gente tem um relacionamento muito bom com os locatários, e nada a destacar sobre isso. Índice de reajuste, 53% IPCA, 43% IGPM, então tem um equilíbrio entre esses dois indicadores. Em termos de reajuste, a gente tem uma certa distribuição ao longo do ano, com uma maior concentração no final do ano aí dos reajustes inflacionários. Seguindo com o mercado de capitais, o volume de negociação do fundo continua sendo um volume muito importante na indústria como um todo. Nesse último trimestre, a gente teve 9,7 milhões de transações diárias. Então, é um volume muito importante. Foi uma queda, obviamente, porque a última quinzena de março foi uma quinzena de bastante estresse no mercado. Então, isso reduziu um pouco essa média, mas o fundo vinha realmente em patamares muito bons. Em termos de cotação, também como já destacado, o fundo teve aí uma queda muito grande, estava no patamar entre 120 e 140, e fechou março com 104,60, também uma realidade aí da indústria de fundos em geral. Na base de cotistas, temos 18% com institucional e 82% com pessoa física. Em termos de regiões, a gente tem uma concentração no Sudeste, mas uma boa abrangência nos demais estados, e a gente tem visto que isso tem crescido, né, a participação dos demais, das demais regiões do país. E, inclusive, a gente destaca que o fundo está presente em todos os estados da federação. Isso é algo bastante relevante, mostra aí uma democratização, de certa forma, e uma abrangência dos fundos imobiliários. E para a indústria em geral, quanto mais investidores em todo o país, melhor. Isso para a gente é muito importante. Em termos de quantidade de cotistas, o fundo vem crescendo, obviamente, depois da grande oferta que a gente fez em setembro de 2019, a gente teve um salto na quantidade de investidores e a gente fechou com 130.542 investidores no primeiro trimestre de 2020. Também um dos maiores fundos da indústria em termos de quantidade de cotistas. Sobre o XP Log, primeiro a gente traz no slide 21 a diversificação geográfica. Então, basicamente, a gente consegue ter uma abrangência logística em todo o litoral brasileiro. Em Pernambuco, a gente tem 35% da área do fundo em Pernambuco, em Cabo de Santo Agostinho. É uma região que consegue abastecer tanto o sul do Nordeste quanto as demais regiões do Nordeste. Então, consegue chegar com bastante força aí em todos os estados do Nordeste. Olhando para a região sul, São Paulo tem uma participação aí de 48%, obviamente é um dos hubs mais importantes do país, e também a gente consegue ter uma atuação na região sul em dois importantes locais, em São José, no estado de Santa Catarina, que é, sem dúvida, aí, muito importante tanto para o Paraná quanto para o sul do estado e norte do Rio Grande do Sul, e também a gente consegue ter participação em Cachoeirinha, que é também uma localidade muito importante para o estado do Rio Grande do Sul. Em relação a locatários, a gente tem a Via Varejo com maior participação em termos de renda dentro do fundo, seguido por Leroy, Renner, GPA, Especulativo Cajamar, que tem prêmios de locação que ainda tem um bom período de vigência, suficiente para a gente poder desenvolver o ativo e ainda ter tempo para comercializar. Tem o Dia, um locatário muito pontual e sem dúvida bastante importante, com 8%, Panasonic, Unilever e os demais compondo aí 21%. Em relação ao setor de atuação, a gente tem o comércio varejista com maior peso no fundo. Aqui um detalhe importante que dentro desse comércio varejista, os principais locatários têm atuação no e-commerce, isso já era antes da crise e agora isso tende a ficar mais relevante, e a gente observa que o galpão logístico ele acaba tendo uma importância muito grande no nível de armazenagem, por isso a gente acha que é extremamente estratégico os ativos do fundo dentro desse segmento. E aí, em termos de atuação, a gente tem também material de construção, que é a Leroy, o especulativo que ainda tem prêmio de locação e vai ser comercializado, e, por fim, os demais setores destacados. Seguindo na apresentação, a gente traz imagens aí dos ativos do fundo, sempre importante mostrar os ativos e, principalmente, o nível de qualidade e também manutenção. A gente vai seguindo com Panasonic, Via Varejo, na sequência o Dia, os dois imóveis do Dia, Leroy, que a gente já entregou aqui a foto da última semana, se eu não me engano, não tem mais do que 15 dias essa foto, a gente já consegue ver toda a fase 1 coberta, a estrutura já colocada, e agora está sendo trabalhada as pavimentações externas para a conclusão, né? A gente já tem o ABITS e o AVCB, então agora são poucos reparos e a Leroy já está lá dentro fazendo o processo de recepção e já fazendo o deslocamento aí dos seus materiais, estanterias, já planejando aí os próximos passos já dentro do ativo. O ativo é dividido em duas fases e a fase 2, a previsão de conclusão, é em junho de 2020, também muito próximo. A gente tem o CD de Renner, um CD muito importante para a Renner, inclusive falando de e-commerce, então um CD aí de quase 48 mil metros quadrados, também muito importante. Na sequência, o condomínio logístico multimodal, a gente tem uma grande área, mais de 200 mil metros, também muito bem distribuído em três condomínios, bem próximo ao porto de Suape. O complexo logístico especulativo, também uma imagem recente, não tem mais do que 15 dias essa imagem, a gente já consegue ver em um dos terrenos, aqui é um ativo dividido em algumas naves, a gente já consegue ver o início aí da colocação dos pilares, também que é algo bem relevante, significa que a parte de terraplanagem está superada, obviamente a gente tem fases diferentes entre essas naves, mas com avanço de obra bastante satisfatório. O WTTP2 é uma grande nave também, e também muito, muito bem localizada. Por fim, o galpão da Unilever, que foi um galpão que a gente comprou no final do ano, também dentro aí do condomínio multimodal em Cabo de Santo Agostinho, um ativo muito importante para a Unilever em termos de estocagem, inclusive, eles conseguem abastecer toda a região utilizando o nosso galpão. A gente finaliza a apresentação destacando os canais aí de RI da XP Asset. Fiquem à vontade sempre que tiver uma dúvida, a gente tem um canal bastante ativo e também o site do fundo, que junto com o próprio fundos.net, a gente tenta dar aí um acesso um pouco mais amigável, então a gente coloca bastante informação lá e tudo que vai para o fundos.net a gente coloca também no site. Fiquem à vontade. Eu vou passar a palavra para a moderadora para a gente seguir para as perguntas. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas feitas no webcast serão lidas e respondidas a partir de agora pelo time de gestão da XP Asset Management.
Pessoal, voltando a palavra para mim, Pedro Carrais, acho que antes de entrar aqui nas perguntas, já tem algumas para responder, eu queria enfatizar que a gente está bem satisfeito com a performance do fundo durante a pandemia. Os segmentos que a gente tem acompanhado, na nossa visão, o segmento logístico tem tido uma resiliência maior e o XPlog tem refletido isso não somente no resultado mensal, mas também em relação à performance no mercado secundário. A gente está bem satisfeito aí com a performance que o fundo vem tendo diante do tamanho e a diversificação que ele adquiriu ao longo desse tempo de vida no momento da pandemia e da crise. Começando as perguntas, já tem algumas perguntas aqui, eu vou ler o nome da pessoa, a pergunta e vou responder na sequência. Tá? O Luiz pergunta em relação às expectativas de entrega dos galpões especulativos de Cajamar. A gente vai fazer algum ajuste nas entregas por conta do cenário. A princípio não, Luiz, a gente, como eu mencionei, a obra de Leroy está extremamente avançada, está mantida a inauguração e a entrega do galpão para junho de 2020. E o especulativo Cajamar também, a gente está com a obra no ritmo normal. A gente, obviamente, teve uma pequena redução da quantidade de pessoas trabalhando na obra, sobretudo aquelas do grupo de risco, mas a obra continua em seu cronograma normal e está mantido por hora a entrega para o primeiro tri do ano que vem. Tá? O Augusto pergunta por que as despesas crescem do quarto tri 2019 para o primeiro tri de 2020, quais ações para reduzir despesas. Augusto, o principal fator para o crescimento das despesas foi o crescimento do fundo. Né? Como a gente tem algumas despesas, principalmente a taxa de administração, que é uma despesa diretamente ligada ao tamanho do fundo, ao patrimônio líquido e ao valor de mercado, por consequência, as despesas são reflexo diretamente aí do crescimento do fundo, que passou por duas emissões ao longo do segundo semestre do ano passado, destacando aí principalmente a terceira emissão de cotas, que foi do montante de 830 milhões e praticamente dobrou o fundo de tamanho. Tá? O André pergunta, ele comenta aqui, no relatório gerencial de março, a gente afirma um caixa de 20 milhões em disponibilidades. E qual é o racional para esse número? Tendo em vista que existe um passivo referente aos ativos em desenvolvimento que deveria superá-lo. De fato, André, se você olhar no informe mensal na CVM, a gente tem um caixa da ordem de 150 milhões, aproximadamente. Tá? O que, que é esse valor? Desses 150 milhões, aproximadamente 130 são as tranches já disponibilizadas para as obras de Leroy em especulativo Cajamar. Tá? Então, a gente não considera esse valor de 130 milhões como caixa do fundo. Ele está no caixa do fundo porque, por uma questão de controle, a gente retém esse caixa para deter o maior controle da obra, mas a disponibilidade líquida para o fundo, para novas utilidades, vamos chamar assim, de apenas 20 milhões de reais, que é justamente o que a gente abre no relatório mensal. Né? O Renan pergunta sobre as eventuais negociações para reduzir a vacância do fundo, ou se está tudo em stand-by por conta da pandemia. Não está em stand-by não, Renan. A gente tem conversado com alguns locatários, principalmente em Cabo de Santo Agostinho. Ainda não tem nada avançado. Obviamente, quando tiver avançado, a gente vai dar visibilidade ao mercado. Mas, por hora, a gente não tem grandes evoluções. O que eu posso dizer é que as negociações permanecem em andamento, e apesar de vários segmentos estarem sofrendo bastante, tem outros que estão com uma resiliência maior. Então, a gente tem trabalhado com alguns locatários, sim. Então, logo a gente tem a novidade, a gente, obviamente, comunica ao mercado. O Vitor pergunta, em média, o custo com aluguel representa quantos por cento da receita dos locatários do fundo? Depende muito do segmento, Vitor. Essa não é uma pergunta fácil, não é uma pergunta objetiva. Depende muito do segmento. Tem locatários que têm produtos de valor agregado mais alto e, portanto, o aluguel representa menos. Tem outros locatários que têm produtos de menor valor agregado. Isso representa mais. Então, o que a gente tem feito nas negociações dos 11 pleitos que a gente recebeu até o momento é procurar entender quem é o locatário, em que segmento que ele está exposto, qual é o impacto que ele está tendo no curto, médio e longo prazo, e procurando fazer, obviamente, a melhor negociação possível, sempre, obviamente, defendendo os interesses do fundo, mas também mantendo a saúde financeira do locatário ao longo do tempo, para que a gente não tenha um impacto na vacância no médio e longo prazo. Tem gente perguntando sobre a inadimplência da Renner. A gente não pode comentar em relação à inadimplência de Renner com outros fundos, mas em relação a gente, a Renner está adimplente. Tá? O Robson pergunta sobre inadimplência além da informada, se tivermos mais. Não teve nenhuma inadimplência além dessa já informada, de aproximadamente 4%. E sobre, muita gente perguntando sobre novas emissões, o Robson pergunta. O Lucas também pergunta. A gente está avaliando constantemente o potencial de novas emissões. Como eu falei, a cota teve uma boa resposta no mercado secundário nas últimas semanas. A gente está reavaliando esse cenário dia após dia. É possível que a gente discuta uma nova emissão em breve. Ainda não tem nada definido. Obviamente, quando for definido, a gente comunica ao mercado. O que eu posso dizer sobre o preço de emissão é que a gente vai sempre procurar um equilíbrio em relação ao preço de emissão, né? A gente não pretende fazer emissões abaixo do valor patrimonial, por entender que não faz sentido, geraria uma diluição dos cotistas, que na nossa visão não faz sentido, mas também entendemos que ser razoável, pertinente, dar algum desconto em relação ao preço de tela. Então, a gente vai seguir alguns fatores, aí, alguns critérios, e tão logo a gente, obviamente, tem a deliberação sobre a eventual nova emissão e o preço de emissão, a gente, obviamente, vai comunicar ao mercado. O Rafael pergunta se os dividendos vão continuar sendo pagos normalmente, independente do cenário da pandemia. Independente do cenário, é forte de dizer. Em relação ao cenário que a gente tem hoje, Rafael, que eu posso dizer que sim. A gente conseguiu controlar bem aí o recebimento de aluguéis do fundo nesse cenário. E se a situação não se deteriorar muito, a gente não vê nenhuma necessidade de reduzir ainda mais ou suspender a distribuição de dividendos. Por hora, a gente entende que está mantida. O Matheus pergunta também sobre a inadimplência de Renner, eu já respondi. O Leandro pergunta da vacância atual do fundo. Como eu falei, a vacância de 4%, concentrada basicamente em Pernambuco e Barueri, 20 mil metros em Pernambuco e 2 a 3 mil metros em Barueri. O Thiago pergunta o que é o complexo logístico especulativo. O especulativo, Thiago, é quando você não tem um locatário já negociado. Você especula, você constrói para especular e buscar novos locatários, entre aspas, no risco, né? Então, o especulativo é nada mais é do que um galpão que ainda não está alugado. E como a gente entende que Cajamar é uma região que tem bastante demanda, a gente entende que vai ter possibilidade de fazer locações bem interessantes. Daí vem o termo especulativo. Tá? O Kleber pergunta se que houve um aumento de despesas grande. Eu também já expliquei, Kleber. A gente teve um aumento em função do tamanho do fundo. Boa parte das despesas do fundo estão diretamente atreladas ao tamanho do fundo, ao patrimônio líquido e ao valor de mercado, e como o quarto trimestre foi um trimestre em que a gente teve uma oferta bem relevante de quase 830 milhões de reais, as despesas aumentam proporcionalmente, principalmente a taxa de administração. Tá? O Michael pergunta aqui, apesar dos aluguéis serem de longo prazo e o fundo ser muito afetado, como a indústria é afetada? O que deve ocorrer com o cap rate olhando para frente? A indústria é afetada porque toda a cadeia produtiva é afetada de alguma forma. Né? A gente viu uma série de impactos em N segmentos, vou citar dois aqui, o varejo foi um deles, muitas lojas físicas fechadas, por mais que o e-commerce esteja em pleno funcionamento, boa parte dos galpões atende também as lojas físicas, portanto a demanda pelo armazenamento nesse momento é impactado, como também a indústria automotiva, né? A indústria automotiva está parada no Brasil e naturalmente vários fornecedores de autopeças também ficam parados por consequência. Então, dependendo do segmento, tem vários impactos, e naturalmente os locatários buscam num momento como esse em que o faturamento tende a zero ou cai de forma relevante, eles procuram cortar outras linhas de despesa para compensar. O cap rate, eu acho que é um cenário de instabilidade, a gente, ao mesmo tempo que vive um cenário de maior risco no país, os juros permanecem numa trajetória de queda, né? Então é realmente uma discussão interessante, ao mesmo tempo que hoje você deveria justificar uma aquisição com cap rate mais alto, porque o risco do país aumentou. Por outro lado, a Selic está no patamar de 3% ao ano com tendência de queda, com tendência de um novo corte na reunião do Copom de junho. Portanto, a gente entende que deve haver sim um pequeno aumento do cap rate das transações, mas não de forma muito relevante em função principalmente do custo de oportunidade, que é a taxa básica de juros do país, que está em plena queda. É. Lucas pergunta sobre a emissão, se é uma 400 ou 4,5. A gente não tem ainda essa resposta, Lucas, como eu falei, tão logo a gente tenha decisão sobre uma nova eventual nova emissão, a gente comunica ao mercado. O Leandro pergunta, gente, eu vou precisar, não para de chegar a pergunta, tá? Então a gente vai precisar, infelizmente, fazer uma seleção aqui das perguntas e reitero, o canal de RI da XP Asset está 100% aberto pelo canal ri@xpasset.com.br. Portanto, se eu não responder alguma pergunta aqui, eu de antemão já peço desculpa e coloco o canal de RI 100% aberto para responder todas as perguntas na sequência do call, tá? O Leandro pergunta quais são os principais clientes de Pernambuco. Os principais clientes, Leandro, são o GPA, a Via Varejo, a FedEx, a Aurora, a Martin Brauer e a Seara. São os principais locatários lá de Pernambuco, junto com a Unilever. Tá? O Abner pergunta se tem previsão de inadimplência. Eu espero que não, a não ser esses 4%. A gente tem trabalhado fortemente aqui com os locatários para não ter novas inadimplências. O Leonardo pergunta sobre empresas interessadas no especulativo Cajamar. A resposta é sim, a gente tem algumas empresas interessadas e tem algumas conversas em andamento. Como eu falei, nada ainda assinado, então logo tem alguma coisa assinada ou em estágio avançado a gente vai comunicar ao mercado. Rafael pergunta se o especulativo pode ser vendido antes da conclusão da obra. Pode sim, inclusive a gente tem conversado com alguns locatários, como eu respondi há pouco. O Ryuji pergunta se no cenário atual, como a gente vê os reajustes dos contratos que ocorrerão a partir de setembro. É prematuro falar, Ryuji. A gente tem vivido um mês depois do outro, acho que meio futurologia estimar como é que vai ser a situação da pandemia em setembro. Por hora, a gente não está vendo grandes impactos nos reajustes em setembro, não, a não ser que a pandemia, obviamente, se estenda bastante. O Luiz pergunta quando as receitas do imóvel especulativo se encerram e como a gente pretende agir em relação à locação da vacância atual. A gente tem 12 meses de prêmio de locação pago pelo incorporador até a partir do término da obra. Portanto, a obra está prevista para concluir em março de 2021. A gente teria, Luiz, até março de 2022 para concluir, para receber esse prêmio de locação. Portanto, teríamos até março de 2022 para fazer a comercialização. A gente já tem trabalhado com alguns locatários, como eu falei, não só para o especulativo Cajamar, como também para a vacância atual. Tão logo a gente tem a novidade, a gente comunica ao mercado. Pessoal, procurei ler aqui as principais perguntas mais recorrentes, e continua chegando muita pergunta. Então, eu vou pedir, por favor, para que essas perguntas que eu, infelizmente, não consegui responder, sejam enviadas para o nosso canal de RI. A gente vai ter o maior prazer em responder ainda hoje para todos vocês. Tá? Queria mais uma vez agradecer a participação de todos em nosso call trimestral. Dizer que a gente está muito contente com a performance do fundo e com a resiliência que o setor vem tendo diante de todos os impactos que a crise tem trazido aí para o segmento imobiliário, e reforçar que os canais aí das PACs permanecem abertos. Vou passar a palavra para a moderadora encerrar, mas mais uma vez gostaria de agradecer a participação de todos e nos falamos no próximo trimestre. Um abraço e bom dia.
A audioconferência do XP Log Fundos de Investimento Imobiliário está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.